Meus irmãos, como sempre, é motivo de muita alegria poder voltar aqui à Igreja Aracaju. Vocês vão reparar que eu estou um pouco rouco do acampamento, mas todas as vezes que eu venho, eu não deixo de me emocionar com a vibração da igreja ao cantar e louvar o Senhor. Muito bom louvar o Senhor, muito bom adorar o Senhor, muito bom poder ouvir a palavra do Senhor e a exposição das Escrituras. Nós vamos para a instrução nessa noite, abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 24. Atos, capítulo 24. Quero ler do verso 14 ao verso de número 16. Atos 14, ou 24, de 14 a 16, nos diz assim o texto da palavra de Deus. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse instante. Pai bendito e Deus amado, nós mais uma vez nos colocamos diante da tua palavra bendita. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Ela nos instrui, ó Deus, a respeito do modo como devemos viver e agradar ao Senhor. Que nessa noite, ó Deus, o Teu Espírito nos ilumine, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua Palavra, para que ouçamos a Tua voz e que ela venha falar ao nosso coração, confortando-nos, consolando-nos, exortando-nos, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos no meio de uma grande confusão doutrinária. A igreja evangélica brasileira, mesmo crescendo bastante, ela está em meio de muita confusão. As pessoas não sabem sequer por que são cristãs, por que estão na igreja, o que estão fazendo na hora do culto. As pessoas não sabem como se portar como crentes no meio da sociedade em trevas. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o Senhor Jesus deu instruções muito claras para a sua igreja. Os seus discípulos deveriam viver como sal da terra e como luz do mundo. E foi assim que a igreja caminhou durante muito tempo. Mas a igreja não estava livre daquilo que o Senhor Jesus mesmo disse: falsos profetas, lobos com pele de cordeiro que estariam no meio do rebanho, que iriam levar muitos ao erro. E nós vemos no caminhar da igreja um grande desvio, até que a reforma protestante vem trazer de novo a igreja do Senhor para a palavra, para aquilo que a Escritura afirma. Mas com tantos anos se passando, ao olhar ao nosso redor, ao ligar a televisão, ao assistir vídeos na internet, nós percebemos que as coisas não andam bem para a igreja. E o texto que nós lemos nessa noite é o texto onde o apóstolo Paulo está apresentando a sua defesa diante do governador. O que está acontecendo aqui é que Paulo havia sido acusado de ser um agitador, de ser o principal agitador de uma seita, a seita dos Nazarenos. E onde esse pessoal da seita dos Nazarenos chegava, as coisas começavam a ficar meio complicadas. E aqui, quando Paulo apresenta a sua defesa, nesses poucos versículos que eu li, nós temos algumas características bem marcantes de como era a igreja daquele tempo e de como deve ser a igreja dos nossos dias. Nós podemos aprender com esses versículos algumas características da igreja cristã, e eu quero que você acompanhe na sua Bíblia comigo. Primeira delas, a igreja cristã crê de acordo com a palavra de Deus. A igreja cristã crê de acordo com a palavra de Deus. Veja o verso 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Veja que Paulo então começa a falar diante do governador o seguinte: olha, de fato eu estou aqui há algum tempo, eu fui acusado, ninguém pode provar o que está dizendo contra mim, mas eu tenho uma confissão a fazer. A minha confissão é que de fato eu sigo o caminho. Era assim que a igreja era conhecida naquele tempo, por conta das palavras de Jesus: eu sou o caminho. Paulo está dizendo: de fato eu sigo o caminho, mas o que, que eu faço nesse caminho? Nesse caminho eu sigo a palavra de Deus, nesse caminho eu creio de acordo com a escritura. O que Paulo está demonstrando aqui, meus irmãos, é que o cristianismo não era e não é uma oposição ao judaísmo, mas o cumprimento deste. O que Paulo está demonstrando é que tudo aquilo que Deus havia revelado no Antigo Testamento estava se cumprindo no Novo. O que Paulo está dizendo é que aquele Jesus a quem ele pregava era aquele que tinha sido anunciado pelos profetas. Então, nesse caminho, seguindo a Jesus, ele estava de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, ele faz questão de frisar isso: eu creio em tudo mesmo, mas tem que estar de acordo com a lei e tem que estar de acordo com os profetas. E se você lembrar bem dos escritos de Paulo, vai perceber que Paulo fazia questão de frisar ou de apontar que o fundamento do seu ensino não era outro senão a palavra. Paulo não inventava nenhuma novidade, Paulo não pregava nada de novo à igreja. O que Paulo fazia era expor as escrituras, e isso se comprova quando você lê Atos, e que diz que Paulo pregava e a igreja observava e conferia o que Paulo estava pregando nas escrituras. A base da pregação do apóstolo era a escritura sagrada, toda a doutrina, e é por isso que você encontra nos escritos de Paulo: está escrito, ou a escritura diz. Vez por outra Paulo está falando isso: está escrito, ou a escritura diz. Ele fazia questão de frisar e de citar as escrituras no seu ensino. E mais à frente, quando ele apresenta a sua defesa diante de Agripa, ele faz um longo discurso, e lá no final ele vai confrontar Agripa dizendo: acreditas, ó Agripa, nos profetas? Eu sei que você acredita. E por que que Paulo está dizendo isso? Porque ele estava de fato focando o seu ensino, o seu discurso, a sua fé, naquilo que as escrituras diziam. Com essa pergunta, Paulo então está mostrando que toda a sua crença está respaldada na Bíblia, no que eles tinham até então, o Antigo Testamento, pois o Novo Testamento está sendo escrito. E Paulo aqui está seguindo bem de perto o mestre. Porque o próprio Jesus, ao ensinar, ensinava conforme as escrituras. Abra a palavra de Deus no livro de João, capítulo 7. verso 38. Aqui nós temos o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus chama todos ao arrependimento. Creiam em mim, mas creiam conforme a Escritura. E esse é o primeiro ensino, irmãos, aqui na defesa de Paulo. A igreja crê de acordo com as Escrituras. A igreja leva em consideração a palavra de Deus. E a causa da grande confusão que nós vivemos hoje é exatamente essa. A igreja parou de olhar para a Bíblia. A igreja não quer mais saber da palavra de Deus. Os crentes não conhecem mais a Escritura. Em algumas igrejas, se pedirmos para abrir o livro de Sofonias, e for esperar o pessoal achar para começar a pregação, vai uns 10 minutos. E alguns nem vão achar. Porque nós não conhecemos mais a Bíblia. A igreja se perdeu. E por conta disso ela começa a abraçar vários modismos. Modismos que podem ser vistos, como eu disse, na televisão, na internet. E dia desses eu via um desses pastores da moda dizendo o seguinte: não é porque está na Bíblia, ou não é porque não está na Bíblia, que a gente não pode fazer. E ele dizia uma frase meio esquisita, dizendo: a Bíblia nos ensina quando ela fala, e nos ensina a fazer coisas quando ela não fala. Não. Quando ela não fala, nós não fazemos. O que fazemos, como nos portamos em culto, na sociedade, no lar, é aquilo que Deus diz na sua palavra. E é por isso que a palavra deve estar bem guardada no nosso coração. É por isso que não existe cristianismo verdadeiro sem palavra. É por isso que a reforma dizia que uma das marcas da igreja verdadeira era a exposição fiel da palavra. Porque sem escritura, irmãos, o que há é um amontoado de gente sem saber o que faz. Semelhante àqueles homens que Jesus olhou e percebeu que estavam como ovelhas sem pastor. Exatamente porque o ensino a que eles eram expostos não era um ensino genuíno da Escritura, mas distorções que eram feitas pelos mestres, pelos fariseus. E é por isso então que no Sermão do Monte Jesus confronta exatamente o ensino dos fariseus com o seu ensino. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Não é novidade, é. Vocês viram o que eles estão ensinando? Eu vou ensinar o correto. Eu vou ensinar o que a Escritura sempre disse. E Jesus então expõe com fidelidade aquilo que o Antigo Testamento dizia, para que os seus discípulos possam ser diferentes dos fariseus. Para que a sua justiça possa ser acima, para que ela vá além daquilo que os fariseus diziam e faziam. E se você, meu irmão e minha irmã, quer honrar a Deus, você deve conhecer a palavra e deve fundamentar a sua fé na palavra. Pois como disse Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Certa vez eu recebi uma pessoa para aconselhamento, uma pessoa que passava por grandes problemas, ansiosa, numa depressão profunda, cristã, crente presbiteriano, para falar da nossa igreja. E eu comecei a conversar a respeito de fé, sobre o que ele cria. E uma das perguntas que eu fiz é: quem é Jesus para você? Pois Jesus traz paz, não é isso? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Jesus nos dá alegria, Jesus nos dá satisfação, E esse homem não tinha nada dessas coisas, e eu perguntei, então, quem é Jesus para você? E a resposta dele foi a seguinte, membro de uma igreja. Pastor, eu acho que Jesus é o seguinte, tem um planeta onde tem vários Jesuses. E eles estão comprometidos com a paz no universo. E o que veio aqui é um desses. E eles estão aí espalhados por todo canto. E em princípio, eu quase olhei para ver se tinha alguma câmera, para ver se era pegadinha. Mas era sério. E o que eu falei para ele é que esse Jesus que ele cria era um ídolo. Não era o Deus da Escritura. Não era aquele que prometeu paz. E é por isso que buscando esse que ele cria, ele nunca encontraria paz. Pois ele estava crendo errado. Mas ele foi instruído e era membro de uma igreja. Congregava todos os domingos. Fazia parte de departamento da igreja. Sem saber quem era o Senhor e o Redentor. Então, quando Paulo está diante do rei dizendo, eu estou de fato no caminho e nesse caminho eu creio no Cristo dos profetas, ele está dizendo que nós também devemos ser assim. Que nós devemos conhecer profundamente o nosso Senhor, e isso só se dá, irmãos, por meio da palavra. E não por meio do cristianismo sensitivo dos nossos dias, onde as pessoas querem sentir a Jesus, em vez de conhecê-lo por meio da palavra. Onde as pessoas estão procurando emoções, ao invés de entendimento. E veja, com isso eu não estou falando contra as emoções. Elas têm o seu lugar. Eu falei aqui há pouco que todas as vezes que eu escuto a igreja cantar, eu me emociono. Eu não sou contra a emoção. Eu sou contra as emoções sem entendimento. Você pode se emocionar e deve, quando você entende pela Escritura que você merece o inferno, que você nunca buscou a Deus, que as suas obras diante dele são como trapo de imundícia, de que o que você merece mesmo é a ira do Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu filho que nunca pecou, por causa do seu pecado, para a sua redenção. E se você não se emocionar ao ler a história de um Deus assim, você ainda não entendeu a fé cristã. Mas se você não conhece nada disso e vive arrepiando e vai na igreja achando que Deus falou com você, cuidado, você está enganado. Nós cremos de acordo com a Escritura e não de acordo com o que achamos. Nós cremos segundo a Escritura e não de acordo com filosofias humanas. Nós cremos de acordo com a Escritura e não como a artimanha e astúcia dos homens. Na história da igreja, houve um período onde teólogos, que ficaram conhecidos como teólogos liberais, começaram a colocar em dúvida a palavra de Deus, começaram a menosprezar e deixar de lado a palavra, e a consequência disso foi a morte das igrejas. Os crentes não tinham mais razão e nem esperança, pois o que está nesse livro é mito. Pois o que está nesse livro não pode ser, de fato, crido. Não há motivo de esperança. A igreja crê de acordo com as Escrituras. Com as Escrituras. Mas Paulo fala mais. Na sua defesa, Paulo enfatiza que a igreja tem esperança na ressurreição. Veja aí o verso de número 15 comigo. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Paulo então continua, eu estou no caminho, eu creio de acordo com os nossos pais, não estou inventando crença nova. O Messias é aquele que estava sendo esperado por eles, e é por isso que eu creio que haverá a ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Nós cremos nisso, celebraremos isso hoje. Estaremos em torno da mesa do Senhor, que aponta tanto para a morte quanto para a ressurreição. Nós entendemos que isso está no cerne da fé cristã. Haverá ressurreição. E Paulo tirou de onde essa crença? Do Antigo Testamento. Nós não temos a mensagem da ressurreição bem evidente no Antigo Testamento, mas ela está lá. Abra aí Daniel, capítulo 12. Ela não é proeminente, mas ali está o ensino, Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. E já no tempo de Paulo havia gente que não cria na ressurreição. Os saduceus eram um grupo que não cria na ressurreição. Eram aqueles que, para provar que estavam certos, perguntaram a Jesus: mas olha, um homem se casou, e o marido da mulher morreu, o irmão casou no lugar, morreu, casou outro, e na ressurreição ela vai ser esposa de quem? O que eles estavam tentando fazer era dizer: essa ideia de ressurreição não faz sentido. Mas Paulo está reafirmando: nós temos esperança na ressurreição, na ressurreição. E Paulo, ao escrever a Epístola de Coríntios, vai defender a doutrina da ressurreição e terminar dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E diz mais: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. E você pode perceber isso lá no Antigo Testamento. Eu acho que o Salmo 133 é o Salmo que se aplica a tanta situação da nossa vida. Asaf está dizendo que Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro e limpo. Mas ele dizia: quanto a mim, quase me resvalaram os pés, porque eu invejava. Quem? Os ímpios. Os ímpios tinham bens, os ímpios tinham muita fartura de comida, os ímpios, eles eram bem vistos pelas pessoas, e Asaf chega a dizer: eu estou servindo a Deus inutilmente, eu estou me guardando puro inutilmente. A esperança de Asaf nesse momento está aqui e agora. Por que que eu não tenho o que esse povo tem? Por que que eu, que sou crente, não posso usufruir dessas coisas que os ímpios têm? E ele dizia ainda no Salmo que, enquanto ele pensava todas essas coisas, ele era como irracional. E Asaf só voltou a si quando ele diz: até que atentei para o fim deles, para o fim. Ele coloca a sua esperança no futuro. Enquanto os ímpios seriam destruídos, ele estaria sempre com o Senhor. Sempre. Mas veja, todas as vezes que tirarmos os olhos da ressurreição, do porvir, e buscarmos toda a satisfação para a nossa vida neste mundo, irmãos, nós vamos estar frustrados e vamos viver sem esperança. Porque de fato esse mundo é injusto. A sociedade é injusta. As leis são injustas. Muitas vezes, principalmente no nosso país, ela está beneficiando pessoas que não deveriam ser beneficiadas, enquanto pessoas de bem estão sofrendo. E se eu entender que eu preciso ser feliz somente aqui, e não entender que há muito mais do que isso, eu nunca serei feliz. Eu nunca terei esperança. Então Paulo frisa: eu tenho esperança de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. A doutrina da ressurreição é tão importante que Paulo chega a afirmar, Pedro chega a afirmar, que nós fomos regenerados mediante a ressurreição de Cristo. Nós só podemos nascer de novo, ter nova vida, porque Jesus ressuscitou. E Paulo chama de esperança. Esperança da ressurreição. Onde é que você tem mantido os seus olhos? Qual é a razão da sua esperança? O que te motiva a ser cristão, a vir à igreja, a adorar o Senhor? E a resposta em muitos lugares, em muitos arraiais é: Jesus pode mudar a minha vida aqui, e pode mesmo, é verdade. Mas eu temo que muitas vezes estejamos fazendo uma propaganda enganosa para o povo. Porque as pessoas dizem o seguinte: creia em Jesus e tudo vai melhorar. Depende do que você diz por melhorar. Se você está dizendo que você agora está condenado e vai sofrer a ira de Deus, creia em Jesus e vai melhorar, vai. Agora você vai receber misericórdia. Você está reconciliado, ok, mas não é isso que nós falamos. Você está com a família ruim, despedaçada, crê em Jesus e vai melhorar. Diga isso para o muçulmano. Porque a partir do momento em que ele disser "eu creio em Cristo", a família vira as costas para ele. E ele vai dizer: mas qual é a melhor? Eu não estou vendo. Que melhor é essa? Porque não é sobre isso que a Escritura está dizendo. Eu não tenho dúvida, irmãos, que o Senhor pode restaurar completamente famílias. E é por isso que eu aconselho pessoas. Mas eu não tenho dúvida que muitas das nossas tribulações não vão ser retiradas. Exatamente para mantermos o nosso foco no que é importante. Para não nos perdermos nesse mundo. Para não ficarmos tão seduzidos com esse lugar. E é isso que João vai ensinar quando ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que é no mundo. Quem ama o mundo não tem o amor do Pai. O que está no mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Só crendo em ressurreição, para entender que haverá aquele que permanece para sempre. Este mundo tenta nos seduzir, e muitos têm se deixado envolver, e é por isso que tem muito crente que começa a falar em morte, quase morre, quase morre de susto. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Se tem alguém aqui que é assim, reveja, nós não precisamos temer morte. Eu ouvi John Piper falar uma coisa que eu achei interessantíssima uma vez, ele falando sobre doença. Ele falava: a doença é como o meu carro, ela me leva para onde eu quero ir. Mas a gente quer ficar tanto aqui, parece que nós amamos muito isso aqui. E enquanto estamos aqui, devemos de fato honrar a Deus, ser bênção, servir ao próximo. Mas entendendo, irmãos, que nós somos peregrinos. Que esse não é o nosso lugar. E que um dia haverá a ressurreição. Essa é a esperança de Paulo e essa deve ser a esperança da igreja. Não se fala mais de ressurreição, não se canta mais sobre ressurreição. Antigamente se cantava mais sobre céu, se cantava mais sobre ressurreição. Hoje se canta sobre a minha vitória tem sabor de mel. O meu milagre vai chegar. A minha bênção vai vir aqui hoje. Eu vim buscar uma bênção. É tudo aqui. Tudo está restrito aqui. E não há mais expectativa para aquele tempo em que não haverá sofrimento, nem choro, nem dor. E onde estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Mas não se prega sobre ressurreição. Consequentemente, irmãos, não se fala sobre juízo. E Paulo está falando aqui. Ressurreição de justos e de injustos. Haverá juízo. E é por isso que a terceira característica que Paulo cita aqui, na sequência, é que a igreja cristã é aquela que busca ser santa e busca testemunhar do Senhor. Veja o verso 16. Por isso também me esforço. Por isso o quê? Porque haverá ressurreição de justos e de injustos. Eu me esforço. Para quê? Por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Ora, o que é isso? Consciência pura diante de Deus. Santidade de vida. Deus nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para ser separados desse mundo. Nos chamou para morrer cada dia mais para esse mundo. Mortificar cada dia mais a nossa carne, os desejos do nosso coração. E buscar as coisas que Ele estabeleceu para nós. Paulo então está dizendo, eu busco ter uma vida santa, porque eu creio que haverá ressurreição e que haverá um juízo. Eu tenho que ser santo, porque Deus é santo. Então veja que tudo está ligado ao que Paulo diz no início. Perceba o argumento de Paulo. Eu estou no caminho. No caminho eu creio em tudo que esteja de acordo com a lei e com os profetas. Por isso eu creio na ressurreição e por isso eu procuro ser santo. Logo, a santidade se dá pelo conhecimento da Escritura e pela aplicação dela. E é por isso que eu reafirmo, não dá para ser crente sem conhecer a Bíblia. Não dá para ser santo sem estudar a palavra. Quando o Senhor pediu ao Pai que santificasse a sua igreja, foi mediante a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santidade passa pela palavra, passa pelo conhecimento de Deus, dos seus propósitos, da sua lei. Lei que é justa, que é santa e que é perfeita. E veja a palavra que Paulo usa. Eu me esforço. Porque não é natural mesmo. Eu tenho que buscar. Paulo, em outra passagem, vai falar que ele esmurrava o seu próprio corpo. Para não correr o risco de ter pregado a outros e ele mesmo ser desqualificado. É um esforço. Ele diz isso a Timóteo, exercita-te na piedade. Exercita-te. Você não vai ser santo de um dia para o outro. E nem vai ser santo porque decorou caixinha de promessa. Você vai ser santo a partir do momento em que conhecer a palavra e pela ação do Espírito cumpri-la. Porque podemos. Ele nos libertou do pecado para que pudéssemos agora cumprir a sua lei. Não para ser salvo por ela, mas para honrar aquele que nos salvou. As pessoas às vezes entendem a lei de forma errada. Acham que a lei serviu para salvação e nunca foi. Eu enfatizei lá no acampamento exatamente isso. Primeiro Deus salva o povo. Depois Deus dá a lei. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Da casa da servidão. Então, não tem outros deuses, não faça imagem de escultura. E vêm as leis todas. Cumpra a lei, porque eu te salvei. Seja santo. E você vai ver essa mensagem em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Anda na minha presença e ser perfeito. De que maneira poderá o jovem guardar puro o caminho? Observando segundo a palavra. A igreja prima por santidade e busca por santidade. Ela tem que ser diferente desse mundo. Diferente. E o que seria a consciência pura diante dos homens? Testemunho. Quando as pessoas nos veem e sabem que as nossas obras apontam para aquele que nos salvou. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Já lá no Antigo Testamento, o Salmo 117 chamava a atenção de Israel para isso. Israel se perdeu no seu trabalho de proclamação. E aí o salmista começa dizendo: louve a Deus todos os gentios, porque Deus é bom para com Israel. A lógica é: Israel recebeu a benevolência do Senhor, a lei do Senhor, guardava e vivia pela lei, e as outras nações entendiam: esse povo é gente sábia, e que tem um Deus justo, chegado a eles. Só que Israel se perdeu nisso, queria Deus para si, não queria mais a proclamação de Deus. Você vê isso no profeta Jonas. Mas Paulo está dizendo: eu quero ter a minha consciência pura diante dos homens. Eles têm que ver aquilo que eu faço. A qualificação para o presbiterato é exatamente ser irrepreensível. Mas diante de todos, dos de dentro e dos de fora. A igreja, irmãos, é marcada por santidade e por testemunho. Bom testemunho. E esse bom testemunho se dá pela santidade de vida. Porque se você cumprir a palavra com o auxílio do Espírito, você vai ser honesto. Você vai ser justo. Você vai ser longânimo, bom, misericordioso. Você vai produzir aquilo que é chamado fruto do Espírito. Isso decorre da palavra crida e vivida, porque estamos naquele que é a árvore do qual somos galhos ou ramos e que frutificamos. Testemunhamos a respeito de Cristo, do mesmo Cristo que está anunciado no Antigo Testamento e que Paulo faz questão de dizer que seguia. Você tem buscado, irmão e irmã, uma vida reta e santa diante de Deus? É seu alvo lutar contra os desejos da sua carne? Porque há muitos cristãos que já pararam de lutar e acham que é assim mesmo. Ele vai pecar e não vai ter jeito de lutar contra esse pecado. Enquanto a Escritura caminha na contramão disso: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós temos que buscar isso. Buscar isso. Você tem conhecido ou procurado conhecer a palavra de Deus de dia e de noite? Qual é a sua frequência nos cultos? Nos estudos, você tem buscado conhecer mais e mais a Escritura, porque é dela e pelo cumprimento dela que vem a santidade e o testemunho. Isso é uma característica nossa e nós devemos viver assim, para a glória daquele que nos chamou e nos salvou. A igreja cristã é aquela que crê de acordo com as Escrituras, é aquela que crê que há ressurreição e que tem esperança nisso. E que por causa disso busca uma vida santa e testemunha a respeito do seu Salvador. É muito bom nos reunirmos como igreja. É muito bom cantar louvores a Deus. É muito bom ter comunhão com aqueles que foram salvos pelo mesmo Senhor que nós. Mas essas coisas não podem terminar quando nos despedimos com o amém. Elas têm que continuar até o próximo domingo, quando nos reuniremos para a adoração, mas de acordo com o testemunho que demos durante toda a semana, com a vida santa que buscamos durante toda a semana. Pois se não for assim, irmãos, até o culto vai ser abominável a Deus, como era o de Israel, denunciado por Isaías, lá no capítulo 1. Deus estava cansado daquele culto, porque era um culto onde todos os atos eram corretos, mas que procedia de corações que não amavam o Senhor, que estavam distantes da lei do Senhor. Adore a Deus, mas honre ao Senhor quando você sair daquela porta para fora. Irradie a luz de Jesus Cristo. Proclame o nome daquele que deve ser a razão da sua vida. Creia que você é apenas um peregrino nesse mundo. E que aquilo que nos espera é muito maior do que qualquer coisa que possa nos seduzir aqui e agora. Tenha esperança no porvir, para não ser contados com aqueles que estão entre os mais infelizes de todo o mundo. Que Deus nos ajude a andar em santidade diante dele. Que sejamos dia a dia agradecidos pela obra de Cristo, do mesmo Cristo anunciado pelos profetas, crido pelo apóstolo Paulo, anunciado por todos os apóstolos, e que um dia foi revelado a nós, por graça e misericórdia, para que pudéssemos ser seu povo de propriedade exclusiva, povo santo, separado, que adora o Redentor. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Reverendo Allan Kleber vai nos conduzir em oração.
Abençoa-nos, ó Senhor, à medida em que recebemos a Tua Palavra, porque nós sabemos, ó Senhor, que somente o Teu Santo Espírito pode nos iluminar o coração e nos fazer receber, Senhor, tudo o que acabamos de ouvir. Rogamos que produzas os efeitos tão necessários para as nossas almas, que possamos produzir frutos que serão colhidos por completo no decurso desta vida e galardoados na eternidade. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a sua maravilhosa obra de salvação, aquilo que ele fez por nós, por amor ao seu povo e em obediência irrestrita ao plano eterno de vir ao mundo e salvar e redimir a sua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos pela palavra pregada e pedimos ao Senhor que a tua palavra, que não volta vazia, produza os efeitos tão necessários para as nossas almas. Amém.